Um programa gorduroso, que tem cheiro de rabada. Solta a voz aí, Diguinho. Panelão de Feijoada.
Muito bem, começando mais um podcast pra você. Tudo legal, né? Graças a Deus, mais um dia que a gente tem por aqui. Maia, hoje é o podcast da... Eu publico na terça, fala que é quarta, é mais um podcast, né? Eu não vou falar número também. Eu esqueci se esse é o 13, se esse é o 14, se esse é o 15. Mas é um podcast, então eu tô fazendo com mais volume, né? Esse podcast, né? Esse programa. Até porque eu estou em quarentena em casa. A empresa que eu trabalho, né? De uma forma bastante correta. O SBT liberou para que nós ficássemos em casa, ainda mais eu que sou do grupo de risco, né? Quero comentar, né? É lógico que o podcast nesses últimos dias vem se baseando no coronavírus, que é o que está se falando, né? É o que está tomando todas as páginas de todos os noticiários e de todos os portais também, né? É onde se faz, é onde se vê bons exemplos, que nem o Mané lá do time do Liverpool doou dinheiro pro país dele, né? Muitos esportistas dando grandes exemplos também, inclusive o Ronaldinho Gaúcho, que tá preso, não sai de jeito nenhum pra ver o vírus, né? Pra pegar vírus, enfim, essa coisa toda. E continua, né? E hoje, de forma extraordinária, eu ia falar extraordinária, não sei uma palavra, de forma extraordinária. Saiu um áudio, né, inclusive publicado no site O Antagonista, que diz, acho que é o dono ou o diretor da Prevent Senior, com uns áudios absolutamente assustadores sobre o Covid-19, o coronavírus, né? E ele fala do perigo, né, do vírus que ninguém conhece, que quase 100% do corpo médico é infectado pelo vírus, né? E olha que essas pessoas estão bem equipadas, usam máscara, etc e tal, mas uma hora dá uma escapada, acaba entrando. E ele destaca que tem um médico de 40 anos de idade que está lutando pela vida há 4 dias, né? Lutando para sobreviver há 4 dias, e ele fala que é realmente algo muito sério, que eles não sabem direito, né, como vai se desenvolver, se vai piorar, né, como que vai reagir em determinadas pessoas. O que ele fala muito claramente é que essa gripe, né, esse vírus, ele vai direto no pulmão de uma forma muito, mas muito violenta, né, a ponto de derrubar quem realmente tem a imunidade fraca, quem trata de câncer, né, quem tem AIDS, quem é asmático, quem é diabético, quem é operado, fumantes também, obesos. Então, ele vem de forma avassaladora pro pulmão. Então, é um áudio que hoje está rodando em todos os WhatsApps. Eu não vou passar esse áudio, que cada um acho que tem quase 5 minutos, né? E o outro tem 2 minutos, 3 minutos e pouco. Então, é chato você ficar ouvindo esse tipo de coisa, mas é a realidade. E é da Prevent Senior, a Prevent Senior que trabalha meio que exclusivamente, ou a maioria do convênio da Prevent Senior é feito para idosos, no caso, né? Então, tá batendo grave as pessoas, né? Os velhinhos, quem tem esse tipo de problema de pulmão, e até jovens, né? Um médico de 40 anos e mais um jovem, que aparentemente tem uma saúde boa, não apresenta nenhum outro problema, estão com complicações sérias. E depois, é uma coisa que a gente falou ontem, né? Infelizmente, nem todas as pessoas tomam cuidado. É o que a gente falou ontem do presidente da República, que de forma infeliz, hoje ele mandou o ministro da Saúde, né, tem agido de forma protocolar, como todo mundo tem agido, né? O Donald Trump hoje deu uma declaração, inclusive, de uma lei contra o coronavírus, né? Ele estabeleceu mais leis, né? Mais regras a serem seguidas, ele compara esforços à Segunda Guerra Mundial para conter esse inimigo invisível, que no caso é o vírus, né, essa pandemia do Covid-19, que é sem precedente, sem dúvida nenhuma, né? Ele está tomando todo cuidado, e há alguns dias o presidente da República convocou, do Brasil, eu digo, né, uma vergonha, convocou uma manifestação em pró dele, né, para exaltar ele. Depois foi na rampa do Planalto, esperando um segundo exame para ver se dava positivo para coronavírus. O general Heleno está com coronavírus, que já tem 72 anos de idade, e ele lá apertando a mão de populares, né? Isso me lembra muito o Hugo Chávez, né? Naquela época, não, porque a Venezuela, ela não pode se render aos imperialistas, não sei o quê, e o povo comprando toda essa ideia, esse tipo de populismo barato, mas me dá um frio na espinha, e isso é um negócio amedrontador, né? Porque porque antes tinha seus tentáculos, né? O Hugo Chávez tinha um general ali, um capitão aqui, outro aqui, outro aqui. Hoje, eu não sei, eu não tô dentro do governo para saber, mas o que me assusta é esses blogueiros de crachá. Ah, mas ele não ganha do governo. Mas o cara, para falar bem do governo, desde a eleição, né, do atual presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, esses caras passaram a ter muitos seguidores no YouTube. O YouTube paga em dólar para esses caras, é muito dinheiro. Então, indiretamente, né, puxando o saco, escondendo coisa. Tem até aquele Bernardo Custer lá, um blogueiro, um gordo, que botou uma máscara escrito foda-se. E depois, a hipocrisia desses caras é um negócio assim, que dá nojo. E depois é um negócio sério, não sei o quê. Igual o presidente fez, né? Tratou como se não fosse nada, aí de repente tá falando para determinar estado de calamidade pública, que é o que está acontecendo no momento no Brasil, que é grave, né? E é estranho esse governo, você vê, o Sérgio Moro tem um pouco de protagonismo, já começa a gente a detonar ele, e tudo desse bloco, né, de Twitter, de YouTube, essas coisas todas. E quando o ministro teve uma posição de chefe de Estado, uma posição decente, como esse Mandetta teve, né? Aí já começa, a vir palavras, né? Começa a sair do Palácio do Planalto, tipo umas fofocas. O presidente não gostou da postura, né? Não sei o que e tal. E agora diz que não tem nenhum problema com o ministro da Saúde. Então a gente vê os outros chefes de outras nações, e olha, tragic, eu não sei como fala isso, o vírus surgiu na China, e a China é um país comunista, né, e a gente sempre fica em dúvidas, ou tem alguma certeza, que se isso foi ou não proposital, feito pelo Partido Comunista Chinês, mas independente de ter sido feito ou não, já tá feito, já tá cagada no ar. Então a postura de um chefe de Estado tem que ser como foi a postura do ministro da Saúde, que foi extremamente correta, contrariando inclusive as manifestações que o próprio chefe da nação, o próprio chefe do executivo convocou de forma desastrosa, provocando até uns panelaços aí contra ele, né? Então, que se respeite, né? O que está acontecendo. Isso não é uma brincadeira. Até hoje eu fui buscar um exame meu cardíaco, né, no caso, e eu estou usando máscara. Eu comprei máscara, dei uma máscara, aquelas de filtro, tem máscara normal. Enfim, eu estou nessa porque, assim, eu sou um paciente, no caso. Se alguém cuspir e vier voando umas gotículas, eu já tô ferrado, né? Então eu tenho que usar, né? Eu tenho que demonstrar que eu tô no grupo de risco, né? E todas as entrevistas do Bolsonaro, do ministro, né, até do Paulo Guedes, todos eles estão, né, de máscara, etc, 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 né? Bom, agora São Paulo confirmou mais 2 mortes por coronavírus, né? E a prefeitura investiga esse negócio da Prevent Senior por não informar casos de coronavírus, né? Porque o cara falou que tá sério, etc e tal. Então você imagina, oficialmente dão esses números, 2 mortes, mas eu acredito que seja muito mais, né? Eu acredito que seja muito mais, porque pelo que o cara falou, é um vírus que ataca o pulmão de forma assim avassaladora. E tem umas coisas, né? As notícias que vão surgindo diariamente vão demonstrando, né? Como a gente falou ontem, que agora vai ter isenção para álcool gel, vai ter isenção para luvas, para máscaras, etc. E as pessoas, ontem eu disse, algumas pessoas interpretaram mal. Ah, mas aqui no meu bairro tá normal. Mas a maioria não tá normal, cara. A maioria, o fabricante passa por um preço. Obviamente ele tem que aumentar porque ele não tinha isso. Ele não importava isso. Ele não fabricava isso. Então, como tem que ter mais mão de obra, é mais gasto para ele. Então, aumenta o produto também. Isso é óbvio, né? Mas existe sim os aproveitadores, né? Hoje lá perto do Mercadão do Médico, R$75 um litro de álcool gel, R$75, né? É muita grana, né? Isso aí realmente é para descartar quem tem menos grana para comprar, para se prevenir. Isso aí ferra o orçamento de muita gente. Tem essa thread, eu acho que fala, que é de um rapaz, aliás, que é do Sputnik, né? Eu vou dar uma lida aqui para vocês, que falam desse caso especificamente, né, de Cuba, né? E muitos cientistas, aliás, surgiu uma notícia, eu vou lembrando das coisas, é que eu não anoto nada para falar que Cuba descobriu uma vacina. Olha, isso aí é coisa de site esquerdista vagabundo. Cuba não descobriu porcaria nenhuma, tá? Não comece a falar que Cuba tem a melhor medicina. Cuba trata os cidadãos como lixo, né? Trata o ser humano como lixo. Quem não respeita o regime morre. Quem não respeita o regime sofre restrições. Então não adianta querer, ai, Cuba, olha que maravilha, depois fala que o socialismo não funciona. Esse é um negócio, isso é uma coisa de vagabundo, tá? Isso é uma coisa de vagabundo. Não foi de maneira nenhuma descoberta porcaria nenhuma de vacina em Cuba. Essa notícia é completamente mentirosa, ok? Deixa eu mandar um abraço aqui para as pessoas que mandam mensagem aqui no podcast, né? Meu muito obrigado ao Marco Antônio, ele ouve o podcast da Suíça, né, diretamente da Suíça. Um grande abraço para você, obrigado aí pela participação, por sempre mandar mensagem para a gente, e continua a disputa, né? Fora do Brasil, no Brasil, lógico, muita mais gente ouvindo, né? Eu dou mais privilégio para o Spotify por enquanto, depois site, apesar de estar no Deezer também, muita gente ouve no Deezer. Mas Estados Unidos e Japão disputam pau a pau quem ouve mais o podcast, né? Isso é muito legal, me deixa bastante feliz. E não é número pequeno, não, de 300, 400 pessoas, é tipo 3, 4, 5 mil pessoas. E isso me deixa bastante feliz, até porque o podcast tem o quê? 13, 14 dias mais ou menos, e a gente está mantendo uma excelente média, né, uma excelente média de audiência. Isso é muito bom, isso me deixa muito feliz. Aproveito para falar também que sexta-feira tem o sorteio do fone da Edifier, tá? O W200BT, é isso? W200BT. Então já tá lá na página do Instagram, @ é DiguinhoCast, tá bom? Arroba DiguinhoCast, você vai lá, você indica duas pessoas, você segue a página, tudo bonitinho. E aí, na sexta-feira, via Sorteio Gran, que é um programinha que já faz o sorteio, eu filmo tudo bonitinho, você pode ver que eu filmei o último sorteio, né, pra você, que ouve o podcast, vai sair mais um nome, né? E depois teremos mais dois sorteios ainda, mais dois fones, fone Bluetooth bem legal, cara, um puta som da Edifier que se dedica exclusivamente ao som, tá bom? Então manda ver, participa lá, quem sabe você não ganha essa belezinha que é esse fone da Edifier. Olha, a Thread, né? Ou Thread, sei lá, não sei vai essa merda. É do Rodrigo da Silva, do Sputnik. E eu até eu vou dar o crédito aqui, lógico, né? Porque o cara escreveu um negócio extremamente interessante, né? Fruto de muita pesquisa, inclusive. Então é justo, né, que eu coloque aqui de forma correta o que ele fala. Porque o Trump e muitos, né, no mundo estão dando o nome desse vírus de vírus chinês. E ele diz, a culpa pela pandemia de coronavírus no mundo tem nome e sobrenome, é do Partido Comunista Chinês. E se você ainda tem alguma dúvida a esse respeito, precisa dar uma lida nesse resumo que ele fez aqui. E eu vou falar isso para você. Aliás, Rodrigo da Silva, né, quem quiser seguir ele no Twitter, @ Rodrigo da Silva, né? Ele é do site Sputniks, né? Quem quiser acessar, youtube.com/Sputniks, tá bom? Olha, de acordo com oficiais chineses, o primeiro caso de Covid-19 é uma historinha que eu tô contando, que ele contou aqui. Aconteceu no dia 19 do 11, ou seja, 19 de novembro de 2019. E o primeiro indivíduo a testar positivo para a doença apresentava sintomas no dia 8 de dezembro de 2019. Segundo o The Lancet, né, o paciente zero foi exposto ao vírus no dia 1 do 12 de 2019. A falta de condições sanitárias de um mercado de animais silvestres em Wuhan, prática comum num país que não oferece segurança alimentar, né, como é a China, foi fundamental para o surto. Só depois do SARS-CoV-2, tardiamente, o governo chinês prometeu acabar com a prática. E não acabou. Um artigo publicado em 2007 por médicos de Hong Kong já alertava que havia reservatório de coronavírus em morcegos e que o hábito do sul da China de comer mamíferos exóticos era uma bomba relógio. Estava para explodir, mas essa bomba não se resume à vigilância sanitária. A China é uma ditadura sem liberdade de expressão, de imprensa, política e religiosa, com opositores e ativistas de direitos humanos reiteradamente presos, torturados e condenados a campos de reeducação. Foi nesse país que o SARS-CoV-2 se espalhou, assim como eu falei de Cuba agora há pouco também, e a gente pode se estender para a Venezuela, que tem o ditador Nicolás Maduro. Mas continuando aqui, em 2002, as informações sobre um outro coronavírus, o SARS-CoV, foram reprimidas pela ditadura chinesa, condenando centenas de pessoas à morte. Tardiamente, o Partido Comunista admitiu os erros e demitiu o ministro da Saúde e o prefeito de Pequim também. Isso que ele está fazendo aqui é com larga pesquisa, inclusive com matérias internacionais. Depois você vai no Twitter dele e dá uma olhada, né? Você mete um Google Tradutor aí e lê. Como a preocupação de ditaduras é com a estabilidade do regime, não com o bem-estar da população, sem enfrentar grandes resistências, o governo chinês teve com o SARS-CoV-2 os mesmos incentivos para novamente negligenciar uma pandemia de coronavírus. No dia 30 de dezembro de 2019, quando a Covid-19 adoeceu sete pessoas, né, pacientes, em um hospital de Wuhan, e um médico chamado Li Wenliang tentou avisar outros médicos, a polícia chinesa o obrigou a assinar uma declaração de que seu aviso constituía comportamento ilegal. E vocês já sabem o que aconteceu, né? Isso foi notícia em vários portais. Li Wenliang, né, e outros 7 médicos de Wuhan foram obrigados a assinar esse documento, admitindo espalhar mentiras. Isolado no trato de seus pacientes, sem amparo oficial, o Li acabou contrariando o coronavírus e morreu aos 34 anos de idade, contrariando aquela ideia que os jovens não morrem com o vírus, né? Entre o início de dezembro e 19 de janeiro, né, o Partido Comunista Chinês minimizou o surto a um problema local, limitado a um pequeno número de clientes de um mercado de Wuhan. Qualquer que fosse a causa da doença, não era nada parecido com a SARS. Ainda em 26 de dezembro, um técnico de um laboratório contratado por hospitais disse que sua empresa recebeu amostras de Wuhan e chegou a uma conclusão impressionante. As amostras continham um novo coronavírus com uma similaridade de 87% com a SARS. Já no dia 24 de dezembro, uma amostra do SARS-CoV-2 retirada de um paciente foi enviada a um laboratório para o sequenciamento do genoma. Os resultados estavam prontos 3 dias depois, mas as autoridades de Hubei ordenaram que as amostras fossem destruídas. Em janeiro, a polícia ainda controlava as informações, tratando o coronavírus como um boato. Em Wuhan, esse era o discurso oficial, abre aspas aí. A polícia apela a todos os internautas para não fabricarem rumores, não espalharem rumores, não acreditarem em boatos. Cabe lembrar que o Partido Comunista Chinês promove o maior ato de restrição à liberdade de expressão da história. 50 mil censurados participam do processo de controle da internet, ou melhor, né? 50 mil censuradores participam do processo de controle da internet no país, conhecido como o grande firewall da China. Na China, são oficialmente proibidos serviços como Gmail, Google, Facebook, YouTube, Wikipedia, Reddit, Instagram, Twitter e WhatsApp. Como o governo monitora os aplicativos permitidos, controla todo o conteúdo online e tráfego de informações. O Partido Comunista também é controlador de todas as redações de jornal do país. Segundo a Reporters Without Borders, né, em 180 países listados, a China é o número 177 em liberdade de imprensa. Não há acesso no país a BBC, New York Times, The Guardian, Reuters, Time, NBC, todas essas TV estrangeiras aí, bom? E veículos estrangeiros. Controlando a internet e os veículos de imprensa, o Partido Comunista Chinês não teve qualquer dificuldade em atrapalhar o fluxo de informações da população sobre o coronavírus, colaborando ativamente para que o surto se transformasse numa pandemia, que é o que a gente vive hoje. Li Wenliang, o médico, né, do início que foi falado aqui nesse texto do Rodrigo da Silva, só foi liberado da prisão em 3 de janeiro, depois que assinou um documento assumindo a prática de atos ilegais. O Li contou à CNN que sua família se preocuparia se ele perdesse a liberdade. Ou seja, em nome da família, ele assinou, né, esse documento e depois morreu vítima do próprio vírus que ele identificou e as autoridades chinesas, né, o repreenderam. E hoje esse vírus está no mundo inteiro. Outro médico, Wang Guangbao, admitiu que mais tarde que a especulação sobre um vírus semelhante à SARS era forte nos círculos médicos no início de janeiro, mas que as detenções dissuadiram muitos, inclusive ele próprio, de falar abertamente a respeito do vírus. Em fevereiro, 2 jornalistas chineses, Fang Bin e Shen Qiushi, desapareceram depois de trabalharem na cobertura do coronavírus em Wuhan e denunciarem as supressões de informações do governo. Qiushi entrou no topo da lista de One Free Press Coalition. A China só declarou emergência em 20 de janeiro, quando Wuhan foi isolada 3 dias depois, já era tarde. Muito tarde. O vírus estava sendo espalhado para todo o país, levado pelos 400 milhões de chineses que se preparavam para viajar para comemorar o Ano Novo Lunar, né? Parece até coisa combinada, né? Durante quase 2 meses, enquanto o vírus se alastrava, O Partido Comunista Chinês aprisionou e intimidou médicos e jornalistas, controlou o fluxo de informações, minimizou os riscos do surto, não ampliou leitos de UTI e nem combateu mercados silvestres, esses que comem animais como o morcego, né, que comem esses mamíferos que são incomuns no caso. A Xi Jinping, presidente da China, comentou publicamente pela primeira vez sobre o SARS-CoV-2 apenas no dia 20 de janeiro, né, faz pouco tempo, mas já foi no dia 7 de janeiro, 13 dias antes, durante uma reunião do Partido Comunista, que ele admitiu num discurso interno conhecimento do novo coronavírus. Nesses 13 dias, enquanto negava o surto, o Partido Comunista organizou duas grandes reuniões em Hubei e reuniu mais de 40 mil famílias num banquete em massa em Wuhan, na tentativa de bater um recorde mundial. Xi Jinping poderia ter evitado essa pandemia. Apenas no dia 4 de fevereiro, assim como a SARS em 2002, o Partido Comunista Chinês admitiu as deficiências e dificuldades na resposta à epidemia e prometeu melhorar nossas habilidades em lidar com tarefas urgentes e perigosas. Mesmo 2 meses depois do surto já ter começado, depois da OMS pedir repetidamente às autoridades chinesas dados sobre a saúde dos profissionais médicos de Wuhan, o governo chinês ainda tinha dificuldade em ser transparente com a comunidade internacional. Repetindo as atrapalhadas do Partido Soviético no acidente nuclear de Chernobyl, o Politburo, né? O Partido Comunista Chinês é o grande responsável, sim, por negligenciar um surto em tão local. Reiteradamente ignorado pelas autoridades, transformando o novo coronavírus numa pandemia global. Reprisando os erros da SARS em 2002, a ditadura chinesa deixou o mundo novamente à mercê de seus caprichos, pagando por suas irresponsabilidades sem nenhuma garantia de que seja capaz de combater de forma exemplar novos surtos, nos próximos anos dizimando populações inteiras. E é exatamente por isso que a culpa pelo novo coronavírus tem nome e sobrenome, e que é tão importante responsabilizar os autores políticos dessa pandemia. Inúmeras pessoas inocentes morrerão nas próximas semanas graças à ineficiência de uma ditadura. A história será implacável. Olha, esse foi um texto, é uma pesquisa muito bem feita sobre o Rodrigo da Silva, né? @RodrigoDaSilva do Sputnik ou youtube.com/Sputnik. Vale a pena você entrar lá no site, dar uma olhada e ver e constatar, né, o que ele escreveu, porque ele tem todos os links. Você pode inclusive traduzir os links, né, das matérias e você vê de forma incrível a ligação das coisas e principalmente uma cronologia nisso tudo. Aí tem gente que fica na internet questionando: mas que o nosso presidente tem? Porque agora é assim, né? Tinha no Lula e tem no Bolsonaro também. Agora é assim, mas que o nosso mito sabia? Olha, não importa. Chegou no Brasil. Então a postura de um homem, de um líder, do maior líder político do país, deve ser firme, sólida e de forma que passe segurança à população. Não feito uma palhaçada daquela que ele fez convocando uma manifestação que ele diz que não convocou, né, e ainda fazendo aquele tipo de coisa na rampa do Palácio do Planalto, né? Só faltou plantar uma pirueta, né, fazer arma, fazer isso, fazer aquilo. Voltou a dar uma cambalhota como o Vampeta deu quando estava bêbado, quando ganhou o pentacampeonato para o Brasil. Né? Então, decência, boa, ter companheirismo nessas horas. Né? Tem 3 álcool gel vendendo lá, não compra os 3. Tem uma pessoa querendo comprar, deixa um para mim, deixa um para a pessoa. Sabe, isso mostra que você está se preocupando com o próximo. Isso é um exemplo bem, bem simples que eu dei, mas se você é paciente de risco também, fique em casa, não saia, né? Quem já ouviu esse áudio do presidente aí da Prevent Senior. Não vi que assustado ao extremo, só cumpra o que tem que cumprir, que se Deus quiser, vai dar tudo certo para todos nós, tá bom? O podcast não tá cheio de graça, né? Como a gente costuma ficar zoando, trazendo os áudios, né? O pessoal me xingando, essas coisas todas. Até porque eu acho que o podcast pode informar também as pessoas nesse momento, né? E é legal trazer a informação, né? Que pelo menos eu recebo aqui, e pelo menos eu dou uma pesquisada aqui durante várias partes do dia, né? Eu faço um ou dois, aliás, durante os dias aí eu faço um ou dois mais, um ou mais podcasts, melhor dizendo. Eu tô fora do rádio, eu tô gago. Sabe quando você tá inconformado? Eu nunca falei desse jeito. Eu tava tão acostumado a falar todos os dias, 4, 5 horas, e falar de forma tranquila, límpida, né? E agora eu fico gaguejando igual doido, né? Mas prudência aí, viu, galera? Prudência aí, que vai ser bem, né? Que a gente vai sair dessa aí, né? Vamos junto, viu? Vamos junto. E a briga, né, pela audiência, né? Agora a Record tá imitando a Globo também, criou uma atração só para falar de coronavírus, alguns artistas afastados também. Enfim, tamo junto, viu? Daqui a pouco, em breve, aí tem mais um podcast. E no próximo eu vou. Já que o vírus começou a rodar hoje, vejo muitas partes vazias, porém. Uma coisa importante, né? Olha só, né? Essa aqui acabou de sair. Eu dei um F5 aqui no computador, acabou de sair essa notícia. Quando é para esmerdear de vez, né? Maranhão enfrenta um surto de H1N1 em meio à crise do coronavírus. Meu Deus do céu! O deputado federal Eduardo Braide, né, do POD do Maranhão, enviou para o ministro, né, o Mandetta, um ofício solicitando que a campanha da vacinação contra o H1N1 seja antecipada no Maranhão para o dia 23 de março. O estado enfrenta um surto fortíssimo de H1N1. Já são 179 casos da síndrome respiratória aguda grave, né, que é a gripe aviária, que a gente já conversou aqui, né? Todo mundo está preocupado com o coronavírus, mas tem que ter atenção também com H1N1, que no Maranhão começou a dar aquela espalhada. Meu Deus do céu, viu? Não deixe de participar, entre lá no nosso Instagram, DiguinhoCast, tá bom? DiguinhoCast, vai lá, que você pode concorrer a um fone da Edifier, é só você indicar duas pessoas, não pode ser influencer nem artista. Você indica, fala do podcast, fala alguma coisa, me xinga, só para você concorrer ao fone. E o legal de tudo isso é que a responsabilidade de entrega é toda da Edifier. E a Edifier, não há dúvidas nenhuma, uma empresa fora de série que só pensa em som, vai entregar esse fone na sua casa, tá? Carla da Edifier, um beijo para você, um beijo para todos da Edifier. Muito obrigado pela parceria aqui com o nosso podcast, tá bom? E hoje à noite eu vou abrir uma live. Não adianta falar hoje à noite, esse podcast vai ficar velho. Mas eu vou abrir uma live aí, todo dia eu abro à noite e vou pegar alguns áudios de alguns ouvintes para ilustrar melhor, né, como tá sendo esses últimos 3 dias vivendo com o coronavírus. Como é que essas pessoas, né, a maioria dos ouvintes também pegam transporte público. Hoje pela manhã eu tava vendo na televisão o metrô lotadão, os ônibus lotadões. Enfim, como é que tá lidando com isso, né? Como é que é você ver uma pessoa tossindo do teu lado, né? Já vem aquilo na cabeça, aquele desespero. Então, no próximo podcast, com certeza a gente vai ter depoimentos das pessoas, né, que ouvem aqui. Depoimentos muito legais, depoimentos, inclusive, muitos de fora do país. O que é bom para a gente verificar como tá a situação no geral, tá bom? Um grande abraço para vocês, muito obrigado e valeu mesmo pela audiência. Por enquanto, no Spotify e no Deezer, priorizando mais o Spotify. Em breve um site bem legal, né, e outras plataformas também vamos habitar. Um beijo, obrigado, gente, valeu.
Programa do Diguinho.